Este é um podcast M80. Olá a todos e a todas, bem-vindos. Aqui está mais um episódio muito quentinho, acabadinho de sair do podcast que vai ser o jantar. O meu nome é Sandra Ferreira e este é o meu podcast sobre pessoas e comida para a M80. Neste episódio tenho uma convidada inesperada. Ela é assim uma guardiã de tradições beirãs, chama-se Sandra Pimenta, participou no Masterchef, é apaixonada pela sua aldeia e pela sua cozinha. Conheci-a quando fui ver a neve à Serra da Estrela. E fica numa aldeia que se chama Aldeias. É lá que a chefe Sandra tem a sua casa e o seu restaurante. Falou-me com muito amor das tradições beirãs. Deu-me a provar o maravilhoso arroz de carqueja, o cabrito, o arroz doce com queijo de cabra e tanta coisa boa que faz parte das tradições de Páscoa na zona de Gouveia. Obrigada, Sandra, por ter vindo.
Olá, Sandra. Obrigada pela oportunidade também que nos esteve a dar para virmos aqui falar um bocadinho de nós e do nosso trabalho.
Eu já falei aqui do amor. Do amor com que fala da comida, com que fala da sua região. Qual é a tua principal característica na cozinha, se tivesses que eleger uma?
Eu não faço a comida rápida, eu faço a comida com tempo.
Slow cooking?
É isso mesmo. Eu faço aquela comida que leva horas, não é? Comida que chegamos ali e fazemos rápido. Temos que fazer com tempo para fazer o que se fazia antigamente e com amor. Porque principalmente temos que dedicar muito amor aos pratos de raiz.
Se pudesse eleger um prato da Beira Alta, portanto estás ali em Gouveia, qual é que elegias? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, um prato que seja o teu preferido?
É assim, há muitos. A Beira Alta tem vários pratos, mas para mim, o meu amado, aquele que me toca, é as fanjocas. Fanjoca é um prato que só mesmo a Beira tem, praticamente. É um feijão muito grande, um feijão adocicado, um feijão que fica um sabor estrondoso na boca, tu metes na boca e desfaz, é uma farinha, é um sabor diferente. E para mim as fanjocas dizem-me tudo. Apesar de termos a chanfana, que é um produto ali nosso, o borrego no forno, o cabrito, o nosso arroz de carqueja, que é a única coisa que também temos na serra que é nossa, que é carqueja. É um produto que há pela serra acima que nós temos que colher para poder depois elaborar o arroz. Também é muito, muito bom. Mas para mim, sem dúvida, é as fanjocas.
As fanjocas que eu também já provei e é delicioso. Mas provei um outro prato teu, que é o arroz de carqueja.
Verdade.
E eu quero que me digas como é que se faz isso. Para já, que planta é esta?
Então assim, o arroz de carqueja é um arroz feito com uma erva mesmo da serra. Antigamente quase todos os restaurantes faziam arroz de carqueja. Agora neste momento não. Eu tenho o privilégio de estar numa aldeia de montanha e isso ajuda-nos bastante. É uma aldeia turística, é uma aldeia que está agora a desenvolver um bocadinho mais graças ao restaurante da Sandra, graças à Sandra querer criar os pratos típicos e está a puxar mais turismo ali à zona de Gouveia, propriamente às aldeias. E o arroz de carqueja era um arroz que antigamente os pastores faziam, ou seja, eles matavam o porco, porque antigamente matava-se o porco, tiravam a parte da costela do porco, tudo que era entrecosto, cortavam o miudinho e deixavam em de vinha de alho durante 3 ou 4 dias, com o alho, com o louro, todos os seus condimentos. Depois aquilo de vinha de alho fica assim com uma cor mais acastanhada. Ferve-se a carqueja. A carqueja é uma erva da serra, um arbusto pequenino, que a flor dá para vários chás, mas eu prefiro mesmo a árvore em si para ferver. Fervemos a carqueja, fazemos um chá forte, amarelinho, e depois é tudo a partir dali. O entrecosto é estufado, bem estufadinho, soltadinho dali daquilo, bastante alho e cebola, sempre. A Beira tem sempre que preservar o alho e a cebola, os pratos principais é alho e cebola, nada de condimentos extras, não. Pomos isso, pomos um tomate pelado e fazemos ali uma boa base de um refogado. O entrecosto já tem todo o seu preparado porque já teve em de vinha de alho, deixamos ferver, cozer, está pronto. À parte, temos um arroz que tem preferência sempre carolino. Fazemos a junção e depois é ir acrescentando a água. Vamos acrescentando a água da carqueja. E a água da carqueja dá-lhe aquele sabor. Sim, o meu tem um toque especial no fim, que depois eu tenho uma coisa para acabar, mas claro, não vou dizer. Há sempre alguma coisa
chef
que esconde. E fica com sabor agradável, que eu acho que a Sandra também já teve o prazer de comer.
Sim, delicioso.
E é isso.
Delicioso.
Isso é o maior prato neste momento na nossa casa. Além do borrego, a carqueja neste momento, como somos os únicos restaurantes a fazer, é o que está
mais
em moda.
Vem aí a Páscoa. Podes falar-nos das tradições beirãs?
Sim, a tradição
beirã.
O que
é que não falta na mesa de Páscoa na Beira Alta?
É assim, na minha zona, na minha terra, como é uma aldeia de montanha, ainda temos o padre a ir a casa, que é uma coisa já muito desuso, mas nós ainda temos. Então na nossa mesa tem que estar sempre folada Páscoa, e tem que estar sempre o borrego. O folar da Páscoa, na minha casa, ainda é cozido no forno a lenha, porque sim, eu no restaurante tive o cuidado de fazer um forno a lenha e cozo tudo a forno a lenha. E então tive esse cuidado e fazemos os folares, deixamos-os a levedar de um dia para o outro. Sempre uma cozinha com horas de trabalho, não é com um momento para o outro. É feito com os ovos caseiros, é feito com bagaço, é feito com as nossas laranjas do quintal. Aquilo é tudo amassado ali muito lentamente, leva mais de um litro de azeite, do nosso também. E isso é que é o nosso folar. Todas as mesas têm que ter folar na beira. Uhum. E isso é uma das grandes sobremesas nossas na Páscoa. E para toda a gente, os padrinhos ainda dão o folar aos afilhados, ainda dão o bolo aos afilhados. E depois, o borrego e o cabrito nunca pode faltar na nossa mesa da Páscoa.
E o borrego? Como é que tu fazes o teu borrego?
Eu faço o borrego assado no forno. Ou seja, ele está um dia antes, 24 horas ali a marinar, e depois a lenha queima e o tabuleiro vai lá para dentro, ainda nos tabuleiros de barro, porque tem um sabor totalmente diferente. Não quer dizer que eu tenha nada contra o alumínio, contra a lata, não, mas o barro dá um sabor diferente. E depois aquelas ervas, ou a gente meter a carqueja, ou a gente meter o tomilho, muda tudo.
Olha, já estou com apetite e ia novamente até a aldeias voltar a comer tudo aquilo que já comi lá na tua casa.
Estamos à vontade.
Agora, passamos aqui para uma secção de perguntas de resposta rápida.
Uhum.
Qual foi a coisa mais estranha que já comeste?
A coisa mais estranha que eu já comi, sem dúvida, as patas de rã, que foi horrível.
Não gostaste?
Não.
Não vais repetir?
Não.
Aquela comida que se estiver no menu e que tu vais pedir de certeza.
Eu sou um bocadinho esquisita em ir em outras casas, é-me triste dizer isto, mas é verdade. Sou um bocado fora dessa caixa. Eu não gosto muito de comer fora, porque, pronto, talvez porque eu saiba fazer e tenho crítica sempre a apontar, não que seja uma crítica negativa, mas às vezes uma crítica construtiva. Mas assim, é muito simples, mas se um restaurante tiver um franguinho grelhado, é a primeira coisa que eu peço.
Boa. E o que é que não pode faltar na tua cozinha?
Na minha cozinha, primeiro, não pode faltar amor. Porque acho que, acima de tudo, temos de ter grande amor naquilo que estamos a fazer. Depois, não pode faltar os meus produtos. E nunca faltar borrego. A minha casa tem que ter obrigatoriamente todos os dias borrego.
Qual é a tua comida conforto?
Para mim, a minha comida conforto, sem dúvida, as fanjocas. É sempre aquele bocadinho que nem precisa de levar carne, basta só comer a fanjoca.
E a tua sobremesa preferida?
Arroz doce. O meu arroz doce feito ainda com leite de cabra.
Olha, uma sugestão para jantar, eu sei que tu gostas de cozinhar com tempo, mas às vezes para aquela vida mais corrida, não é? No dia-a-dia, durante a semana, se eu te disse uma sugestão para jantar.
Então vamos fazer uma coisa mais light, para as pessoas serem mais rápidas. Eu fazia um bacalhau frito, ou seja, um bacalhau frito em farinha de milho, porque não é um bacalhau qualquer. O bacalhau é uma coisa que você compra já de molhado ou de molha, mas em geral compra já de molhado. Você deixa ficar ali e pica só um bocadinho de alho, deixa ficar ali 5 minutos enquanto prepara um arroz, uma coisa qualquer. A seguir passa o bacalhau por uma farinha de milho e frita. Não precisa de passar por mais nada. Frita, fica com ali com uma pele crocante, fica com uma parte ali maravilhosa. Se você quiser amaciar aquela pele, faz uma cebolada com duas cebolas, um pimento, um bocadinho de piripir, um bocadinho de azeite, aquela coisinha puxada e põe por cima. Uma batatinha frita, um arroz branco, está um jantar pronto. O bacalhau com aquela farinha de milho é muito bom.
Maravilha. Muito obrigada.
Obrigada eu.
Foi mais um episódio do podcast O Que Vai Ser o Jantar. Fica à espera do seu feedback. Não se esqueça que a sua opinião pode ser importante para que este podcast seja sempre mais interessante. Na próxima semana, vamos falar de comida com quem? Com a voz dos Santa Maria. Filipa Lemos, ótima conversadora, fala-nos sobre os 25 anos dos Santa Maria e dos seus pratos preferidos e deixou-nos uma sugestão assim bem saudável para jantar.
Este é um podcast M80.